DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. A Amnistia Internacional volta a exigir esta sexta-feira o respeito pelos direitos humanos em Angola. Nomeadamente, a organização quer esclarecimentos por parte das autoridades angolanas sobre o caso de Rafael Marques e dos 17 ativistas em julgamento em Luanda. Uma delegação da Amnistia em Portugal é recebida esta manhã na Embaixada de Angola, em Lisboa, onde entregará uma petição com 40 mil assinaturas por um julgamento justo no recurso do caso dos jornalista Rafael Marques, pendente desde junho de 2015. O ativista foi condenado a 6 meses de prisão, com pena suspensa, por denúncia caluniosa num livro sobre a exploração de diamantes em Angola. A Amnistia vai ainda expor as suas preocupações com o caso 15+2, afirmando que o processo contra os ativistas angolanos acusados de atos preparatórios de rebelião é prova da escalada de abusos dos direitos humanos em Angola. Dia de reunião também na Guiné-Bissau esta sexta-feira. O presidente da República, José Mário Vaz, convocou um novo encontro dos protagonistas da crise política no país. Em comunicado, o chefe de Estado afirma que vai apresentar os contributos feitos pelas diferentes partes ao projeto de acordo político apresentado pelo próprio presidente na semana passada. A proposta prevê a anulação da expulsão do Parlamento de 15 deputados do PAIGC, partido do governo. Entretanto, a Assembleia Nacional aguarda uma decisão judicial sobre a validade da perda de mandato dos 15 deputados para poder retomar os trabalhos. Ainda na Guiné-Bissau, é um aviso deixado pelo chefe das Forças Armadas. O general Bia Gnantan afirma que não vai tolerar golpes de Estado, ameaçando mesmo matar qualquer soldado que tente alterar a ordem constitucional. Numa cerimónia militar, o general denunciou ontem o aliciamento de soldados para criarem confusão, fazendo referência a indivíduos que gastam dinheiro na tentativa de instigar os militares. Numa altura em que o país vive uma nova crise política, o chefe das Forças Armadas sublinhou a ideia de tolerância zero em subordinações militares que têm sido crónicas na história guineense. O governo de Moçambique não deixou ao abandono os refugiados moçambicanos no Malawi e quer assegurar a prestação de assistência humanitária. A garantia foi deixada ontem pelo ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, que respondia no Parlamento a acusações da RENAMO. O maior partido da oposição aponta o dedo ao executivo por deixar à sua sorte os refugiados de Capize, um campo no Malawi que acolhe milhares de moçambicanos em fuga dos confrontos entre o governo e a RENAMO na província de Tete, centro de Moçambique. O governo estima em cerca de 3 mil o número de pessoas abrigadas em Capize, muito abaixo do apontado por agências humanitárias. Uma equipa de reportagem do jornal O País, enviada ao Malawi, dá mesmo conta de que o campo acolhe mais de 7 mil pessoas. Um novo relatório da ONU, lançado esta quinta-feira, contabiliza 69 casos de abusos e exploração sexual cometidos em 10 missões de paz em 2015. O relatório do secretário-geral Ban Ki-moon revela que mais de metade dos abusos registados foram cometidos por soldados das missões das Nações Unidas na República Centro-Africana e na República Democrática do Congo. Os capacetes azuis são acusados de abusos de menores e de troca de dinheiro por relações sexuais. Nenhum dos casos do ano passado resultou em processos criminais. O relatório apela agora ao reforço dos mecanismos de apuramento de responsabilidades. O presidente do Zimbábue anunciou esta quinta-feira que o governo vai assumir a propriedade de todas as operações diamantíferas no país. Segundo Robert Mugabe, o executivo vai passar a controlar a exploração de diamantes, uma vez que as companhias mineiras roubaram a riqueza do Zimbábue. As declarações de Mugabe surgem uma semana depois de o ministro das Minas ter ordenado a suspensão dos trabalhos de todas as empresas mineiras, anunciando que o governo não renovou aprovou as licenças de exploração dos campos de Maranhão. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Denúncias nas vésperas de mais uma sessão do julgamento. Ativistas angolanos vivem em situação precária e chegam a passar fome. Balanço da despedida após dois mandatos. Presidente do Benin perde batalha contra a corrupção. Número muito elevado de crianças em África continua a não poder ir à escola, diz a Unesco. São os destaques desta sexta-feira, 4 de março. Saiba mais já a seguir. Após vários adiamentos, o julgamento dos ativistas angolanos é retomado na segunda-feira, dia 7 de março. A DW África foi tentar perceber o que se espera desta nova sessão e qual é a situação atual dos ativistas. De acordo com Odair Fernandes, do Movimento Revolucionário, os jovens vivem em condições preocupantes e chegam mesmo a passar fome. Filipa Serra Gaspar tem mais informações.
Após a prisão efetiva de Nito Alves, que ocorreu há cerca de um mês, são 14 os ativistas que permanecem em prisão domiciliária, acusados de rebelião contra o governo e preparação de um golpe de Estado em Angola. David Mendes, da Associação Mãos Livres e advogado de 4 dos ativistas, integra a lista de pessoas que foram solicitadas a comparecer no tribunal na próxima segunda-feira, como parte do alegado governo de Salvação Nacional. No entanto, já afirmou publicamente que não irá prestar declarações de forma voluntária nessas condições.
O nosso entendimento é que também não estarão presentes todos. E porque também é nossa convicção daquilo que já foi discutido, nada mais as outras pessoas poderão alterar. Não vemos o que é que de novo trará estas audições.
Odair Fernandes, do Movimento Revolucionário, acrescenta ainda que este adiar do julgamento é do interesse do governo angolano.
O objetivo do regime é prolongar pelo menos esse julgamento até 2017, na época das eleições. Está a haver muitas violações consoante esse suposto governo de salvação.
Odair considera ainda que a condenação dos ativistas já foi encomendada nos bastidores do tribunal. Elias Isaac, da Open Society de Angola, concorda.
O que vai acontecer é aquilo que nós estamos a temer, que haverá condenação. Infelizmente, eu contesto essa é a tradição deste país. Justiça funciona para punir as pessoas e não para fazer justiça ou para fazer prevalecer as leis.
Relativamente às condições nas quais se encontram os ativistas, Odair Fernandes garante que são preocupantes.
O Albano Bingo Bingo, um dos ativistas detidos, é meu amigo. E ele passa fome, ele não trabalha, a família dele vive no Ambo. Os mais dois ativistas, Arantes Kivuvo, também passa fome. Não tem como trabalhar porque ele está em prisão preventiva.
David Mendes explica porquê e salienta que não percebe o motivo da prisão domiciliária.
Muitos deles ficaram sem fontes de subsistência, sem os seus bilhetes de identidade, muitos não conseguem movimentar as contas bancárias, muitos ficaram com os seus cartões de crédito apreendidos. O argumento que o tribunal usa para mantê-los presos, que é receio de fuga, não é possível haver receio de fuga na medida em que lhes foram retirados passaportes.
Odair Fernandes apela ainda à solidariedade para com os ativistas.
Nós, como sociedade civil, daria a iniciativa, fazemos uma recolha de donativos e contribuições para poder suprir a necessidade dos ativistas que não têm como autossustentar-se. Eu gostaria de pedir à comunidade internacional apelar para deixar de apoiar esse regime ditatorial maquiavélico, macabro.
Recorde-se que o julgamento se arrasta desde junho de 2015, quando os 15 ativistas foram detidos em prisão preventiva. Laurinda Gouveia e Rosa Conte foram, entretanto, declaradas arguídas, mas ficaram a aguardar o julgamento em liberdade. Desde 18 de dezembro de 2015 que os ativistas passaram a ficar em regime de prisão domiciliária, com exceção de Nito Alves, que está a cumprir 6 meses de prisão efetiva desde fevereiro por injúria ao tribunal. Filipa Serra Gaspar, DW.
E nós lançamos agora a nossa pergunta do dia. Como avalia este processo contra os ativistas angolanos? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
No Benin começou a contagem decrescente para o fim dos dois mandatos do presidente Thomas Boni Yayi, permitidos pela Constituição. A 6 de abril, o chefe de Estado do Benin cede lugar ao presidente eleito nas presidenciais do próximo domingo, 6 de março. E qual é o balanço de 10 anos de Yayi no poder? Quando assumiu o cargo, em abril de 2006, o atual presidente do Benin ambicionava colocar o país no caminho do progresso, com o combate à corrupção e à impunidade como cavalo de batalha. Um compromisso de Yayi, que se traduziu numa lei contra a corrupção e crimes relacionados e numa grande marcha verde contra a corrupção no início do seu mandato. Azogma Martin, presidente da Associação contra o Racismo, Etnocentrismo e Regionalismo no Benin, estava entre os milhares de cidadãos que participaram na iniciativa. Todos ficamos desiludidos. Hoje podemos dizer que a luta contra a corrupção sob o poder de Boni Yayi falhou miseravelmente. Lamento ter participado na marcha que, basicamente, em vez de combater a corrupção, tornou o terreno fértil para a corrupção. Entre os vários casos de corrupção no Benin estão escândalos de alta sobrefaturação, fraude, peculato, suborno e má gestão nos serviços da Comissão Eleitoral e do Tribunal Constitucional e na construção da sede da Assembleia Nacional. Para Jean-Baptiste Elia, presidente da Frente das Organizações Nacionais contra a Corrupção, um caso mais recente fez soar os alarmes. Os parceiros técnicos e financeiros estão preocupados com o desvio de fundos destinados a abastecer a população com água potável. O mais grave é que se fica com a impressão de que temos de proteger aqueles que são acusados de ter gerido esta operação de forma errada. Estamos num país onde a cultura da impunidade continua a ser a cama da corrupção. É uma vergonha.
Cette opération-là, c'est dommage.
As organizações da sociedade civil citam um grande número de casos de corrupção que ainda não chegaram aos tribunais. Ainda assim, o presidente da Frente das Organizações Nacionais contra a Corrupção continua otimista. Quando tivermos outro regime, vamos garantir que serão feitas as reformas necessárias para evitar que os poderes continuem concentrados nas mãos do presidente. Se a justiça e os órgãos de fiscalização forem verdadeiramente independentes, os processos são enviados diretamente para os tribunais. Entretanto, há dois dias das presidenciais, a organização do sistema eleitoral é motivo de preocupação no Benin. As vozes críticas acusam a Comissão Eleitoral Nacional Autónoma de violar a lei eleitoral e o governo de interferir na organização das presidenciais. Inicialmente previstas para 28 de fevereiro, as eleições foram adiadas para 6 de março devido a atrasos na produção e distribuição dos boletins de voto. Cerca de 4,7 milhões de eleitores são chamados este domingo a escolher um novo chefe de Estado de uma lista de 33 nomes, um número recorde de candidatos às presidenciais no Benin.
DW Deutsche Welle.
Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco, um número muito elevado de crianças em África continua a não poder ir à escola. Em países como a Nigéria, a Costa do Marfim ou a Eritreia, menos de 80% das crianças em idade escolar frequentam um estabelecimento de ensino. Apesar de haver cada vez mais alunos, em 2012, 30 milhões de crianças em África não tinham aulas. A reportagem de Daniel Peltz foi adaptada por Cristina Kripal.
Rainer Klingholz, diretor do Instituto para a Demografia e o Desenvolvimento na capital alemã, Berlim, chama a atenção para outro fenómeno negativo em África. Muitos estabelecimentos de ensino naquele continente são maus, o que se deve à falta de investimentos na educação.
Por isso, os jovens africanos são os piores qualificados do mundo. Há uma necessidade enorme de recuperar o atraso no ensino, pois no mundo globalizado é importante que as pessoas tenham as qualificações adequadas.
Caso nada mude, os jovens africanos nunca estarão em condições de concorrer nos mercados internacionais, conclui o especialista. O que não é de forma alguma a culpa dos alunos, salienta, e enumera os problemas.
Schlechte Lehrer, schlechte Lehrpläne, unzureichende Infrastruktur.
Maus professoras, um currículo péssimo, falta de infraestruturas, ou seja, edifícios para escolas. Em muitas escolas continua a ser praticado um ensino antiquado. O professor diz e os alunos repetem. Não há interatividade no ensino, nunca são colocadas questões.
Es ist keine interaktive Sache, das Lernen dort, es werden keine Fragen gestellt.
Assim, diz Klingholz, os alunos não aprendem o que têm que saber hoje para poderem aceder ao ensino superior e trabalharem mais tarde com a produtividade exigida. O especialista sul-africano Sevas van der Berg chegou à conclusão que em África as crianças tendem a precisar de 4 a 5 anos mais para aprenderem o mesmo que se ensina aos seus colegas nos países industrializados em 2 anos. Christopher Fomunio, do Instituto Nacional de Democracia em Washington, diz que as consequências são desastrosas.
Quando você vai por muitas áreas de
em muitas zonas de conflito em África, são os jovens e mesmo as crianças que são recrutadas pelos grupos rebeldes. São, em todos os casos, pessoas sem formação e sem perspectiva que consideram a participação nas forças rebeldes uma oportunidade de ganhar a vida.
As causas da miséria na educação remontam aos tempos coloniais. Os poderes coloniais tinham pouco interesse em formar a população. Depois da independência, muitos estados não investiram o suficiente no ensino. Conflitos em alguns países contribuíram para relegar a questão para segundo plano. E os programas de ajuste estrutural impostos pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial fizeram com que outros países dessem prioridade à consolidação de orçamentos. Mas agora, dizem os especialistas, chegou a altura de investir mais no ensino de maior qualidade. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe como avalia o processo contra os ativistas angolanos. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Edgar Nhantumbo, da África do Sul, no Facebook, considera que este tipo de julgamento é mais uma perseguição política e terá um desfecho que o governo quiser. Muitas vezes os indiciados são condenados sem provas suficientes. Peito Oliveira Massada afirma que é uma vergonha total para o governo angolano. Sinto muito por estes jovens que já deviam ter voltado para o convívio familiar. Só porque têm mão do presidente está a ser difícil movimentar o processo. José Sagrado concorda e diz, francamente, já se devia ter-lhes restituído a liberdade por falta de matéria sustentada. E na opinião de Adão Mateus Cláudio, Sua Excelência José Eduardo dos Santos está a perder tempo com os nossos compatriotas nas celas. Lembre-se que os maiores assassinos desta história são cães de raça que estão escondidos dentro do seu partido, o MPLA, que nunca estão satisfeitos com tudo aquilo que têm. É preciso mudar esta história. Estes pobres rapazes não estão em condições de fazer golpes. Os mesmos que o acusaram foi para taparem os olhos da verdade. Este partido no poder tem membros altamente treinados capazes de golpearem o Estado e não o povo, porque o povo não tem como. Por favor, libertem os ativistas. É simplesmente um caso de acusação sem prova, até é vergonhoso. Lafo Baldé também nos escreveu da Guiné-Bissau. Ele acha que este julgamento foi encomendado pelo presidente angolano, José Eduardo Santos, e o desfecho deverá ser a condenação dos ativistas. Para Vasco Vitorino Duarte, de Chimoio, Moçambique, este processo é um totobola e à batota porque está cheio de adiamentos, então acho que este processo não terá um bom desfecho. Continuam também os comentários sobre as vítimas das chuvas na Huila, no sul de Angola. Tomás Júlio escreve no Facebook: é de sentir muito o que aconteceu na nossa província, onde morreram mais de 25 pessoas. As buscas continuam e há familiares que esperam pelos seus que estão desaparecidos. Os meus mais sentidos pêsames às famílias e amigos das vítimas. Thomas Jefferson Moenho acredita que este número ainda irá crescer porque há famílias que continuam a clamar pelos seus filhos. E Edgar Mourão Capitia diz que o mais grave é que o presidente José Eduardo dos Santos ainda não disse nada sobre este assunto. Maria João, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, da nossa parte, tenha um bom dia e um bom fim de semana.